Bom dia.
Bom dia.
Começamos agora então a segunda audição deste dia com o Dr. Francisco Santos, ex-diretor do Departamento de Compliance do Novo Banco. Como sabe, uma comissão de inquérito tem funções equiparadas às das autoridades judiciais, no entanto não presta juramento, mas está obrigado a responder às perguntas dos deputados e a responder com verdade. Neste momento, a audição decorrerá com perguntas dos deputados de forma corrida e, portanto, em diálogo com o depoente. Não sei se tem alguma intervenção inicial que queira fazer ou não.
Senhor deputado, se me permite, é só enquadrar aqui um bocadinho as minhas funções. Eu fui Compliance Officer do Novo Banco desde 1 de janeiro de 2015, portanto, iniciei funções quatro meses após a resolução do banco e terminei funções a 30/6/2017, portanto, 4 meses antes da venda do banco, só para, enquadrar.
Muito bem, então vamos dar início à audição e para o efeito dou desde já a palavra ao deputado Eduardo Barroco de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Dr. Francisco Santos. Eu começava já por aí, relativamente às suas funções. Estava a dizer que exerceu funções de 2015 a 2017, portanto, abandonou o banco em 2017.
De 1 de janeiro de 2015 a 30/6/2017, exatamente, 2 anos e meio, precisamente.
Portanto, acompanha, essencialmente, o início da vida do novo banco antes da venda, é isso?
Absolutamente, absolutamente.
Esse é um período particularmente agitado, imagino, e portanto eu gostava de lhe perguntar, antes de mais, tendo essas responsabilidades, de que forma é que o novo banco se adequou para ter um departamento de compliance robusto após a resolução do BES?
Senhor deputado, portanto, eu fui nomeado dia 1 de janeiro e a primeira preocupação que tive foi olhar para o departamento, tentar identificar as fragilidades que pudessem existir e, grosso modo, na altura identifiquei duas. Uma que tinha a ver com o acompanhamento de sucursais e subsidiárias e outra que tinha a ver com a venda de produtos a clientes. E, portanto, foram duas áreas novas que eu criei no compliance, na altura, e, portanto, apresentei uma proposta de reestruturação do compliance OCA do novo banco em fevereiro de 2016, que foi aprovada, e basicamente o que foi, houve, se quiser, três grandes alterações. A primeira foi precisamente a constituição da área de sucursais e subsidiárias, a outra foi também a constituição de uma área de cumprimento de canais de distribuição e produtos. Para quê? Para tentarmos adequar devidamente os produtos aos clientes, conforme o perfil dos clientes. E a última foi a uniformização de toda a área de prevenção e branqueamento de capitais, que tinha dois reportes e passou a ter um. E, portanto, tentámos, de alguma forma, criar uma liderança única. Foi isto que foi apresentado ao CA e foi isso que foi aprovado e, portanto, foram, se quiser, as duas grandes áreas que eu achei que deviam ser revistas.
Muito obrigado pela essa informação. A primeira pergunta que eu queria fazer era, explorando um bocadinho mais isso, há um conjunto de preocupações que nós temos, que era um período, se calhar, posterior à sua passagem pelo banco, embora tenha assumido aqui brevemente a função de diretor-coordenador do Departamento de Compliance, mas que tem a ver com o estabelecimento, no fundo, de protocolos do banco. Nós temos algumas dúvidas relativamente a vendas em carteira, que são num período já depois da venda do banco, mas em que se fala de um certo experimentalismo nesses processos de venda. Concretamente, numa das primeiras, que é o Nato 1, em que O Dr. Luís Seabra, que aqui veste a Comissão de Inquérito, falou sobre a falta de protocolos sobre os processos de investigação de vendas a partes relacionadas. E, portanto, a primeira dificuldade que eu tenho é perceber o que é que acontece no período de transição entre a resolução e o novo banco. Porque o BES existia, e, portanto, era um banco que operava no mercado e, portanto, devia ter certamente um conjunto de procedimentos também para investigar este tipo de processos. Numa fase posterior, percebemos, já depois da venda, que esse compliance parecia mais ou menos desorganizado e temos até uma fase que é antes...
Após a venda, Sr. Deputado, parecia sim. Desorganizado.
Sim. Eu estou a dizer isto...
A venda à Lone Star, é isso?
Sim. Pelo menos é isto que nós retiramos do depoimento do Dr. Lixiado. E, portanto, a minha pergunta é se uma das missões, presumo eu, depois da resolução, na organização do início da vida do novo banco, era exatamente fazer um processo crítico sobre o que tinha corrido mal do ponto de vista de compliance com o BES. Aliás, temos um período alongado de tempo em que não há sequer um diretor-coordenador nomeado, embora haja aqui uma divisão de tarefas entre junho de 2013 e janeiro de 2015. E, portanto, aquilo que eu queria perceber era se no momento de venda não havia já uma organização que permitisse que estes processos de venda fossem feitos com, digamos, com o máximo de qualidade na procura, por exemplo, das partes relacionadas nos processos de venda.
Fazendo aqui um pouco o recordatório e tentando responder à questão do Sr. Deputado, eu, quando entrei para Compliance Officer, a primeira preocupação foi reorganizar o departamento, conforme foi dito, e recuperar um bocadinho a dinâmica do compliance e o estabelecimento de políticas que eram ausentes nessa altura. E, portanto, para dar uma ideia, nós procedemos à revisão do Código de Conduta do Banco em... maio de 2015, portanto, 5 meses depois, e revimos o Código de Conduta, e tentando responder um bocadinho às questões do Sr. Deputado, nós propusemos e foi contratado uma assessoria à Ernst & Young para elaborar todas as deficiências que existiam na área até então chamada de Business Ethics, e que, basicamente, o que procurava era precisamente responder às questões que levantou. Na altura, o que foi feito foi precisamente um desenvolvimento desse trabalho e, em outubro de 2015, foi identificado pela UI duas grandes deficiências. Uma era a política de conflito de interesses, ausência, e a outra era a política do whistleblowing. Bom, e, portanto, nós o que fizemos foi, primeiro, achamos que um nome inglês num banco português, aquilo não fazia sentido nenhum, e, portanto, mudámos a denominação do departamento em dezembro de 2015 para Regulação Comportamental e Conflito de Interesses, e foi apresentado a CA nessa altura, na data em que foi apresentado a alteração do nome, dessa área do compliance, um plano de atividades que foi aprovado. E o plano de atividades tinha, entre outras coisas, se quiser, 5 grandes entregáveis, não é? Um era precisamente a política de conflito de interesses, que era estimada no plano de atividades para entrega em junho de 2016, outra era a política de transações com partes relacionadas, também em junho de 2016, limitações à concessão de crédito, maio de 2016, política de outsourcing, julho de 2016, e política de whistleblowing, junho de 2016. Portanto, respondendo concretamente à questão do Sr. Deputado, eu diria que, primeiro, a 11/6/2016 é elaborado e aprovado em CA o Regulamento da Comunicação de Irregularidades, whistleblowing, portanto, que não havia. A 6/7/2016 é aprovada em CA uma política de conflito de interesses, não havia, e basicamente com duas pequenas áreas. Portanto, foi uma primeira aproximação à aquisição de imóvel por parte de colaboradores e atividades remuneradas fora do banco. E a primeira política de transações com partes relacionadas, que eu acho que era a sua questão, é aprovada em CA de 27/6/2016, e que tinha a definição do parâmetro e o que eram partes relacionadas, desde dirigentes, familiares, acionistas, na altura era só um, não é? Como é óbvio, sucursais, subsidiárias, empresas associadas e joint ventures. Portanto, desde o momento que foi feito a reestruturação do departamento com a mesma equipa que havia antes, portanto, para ficar claro, a equipa, e quando fui nomeado compliance officer e depois de interagir com a equipa, a avaliação que eu faço da equipa é excelente, de toda a equipa de direção e de todos os membros que constituíam o departamento, e portanto a equipa foi mantida, não é? E com as mesmas pessoas fez estes entregáveis que eu acabei de referir, tentando responder à sua questão. A primeira política de transações com partes relacionadas é aprovada a 27/6/16.
Ora bem, isso eu não, enfim, eu não queria, não estava a discutir o mérito ou não da equipa, não era isso que.
Não,
que
como
era
o senhor deputado disse que um colega meu tinha falado um pouco da não diria, não via, e portanto estou a reportar-me às suas palavras, para se há desorganização do compliance.
Essas palavras são minhas, não foi exatamente isso que ele disse, mas sim, mas deixou isso subir.
Eu, como fiquei bastante aborrecido com essas palavras que o senhor deputado acabou de dizer, referentes à intervenção de um ex-colega meu, achei por bem defender a honra da casa e defender a honra do departamento.
E faz muito bem, eu espero que não leve mal as minhas palavras, nós estamos aqui a fazer pergunta acima de tudo para conseguir apurar factos.
Absolutamente.
E portanto, consegue perceber que há uma dúvida que se me levanta, que é se há um entendimento de que nos processos de venda, portanto já depois da venda do novo banco à Lone Star, se os processos de alienação de ativos, que há entendimento de pessoas que participaram nesses processos, de que esse processo foi experimental, das duas uma, ou não houve um trabalho de preparação de política sobre partes relacionadas anterior que permitisse que esse processo fosse menos experimental, ou então alguma coisa ocorreu depois do processo de venda para que esse processo não possa ser qualificado como de grande qualidade na investigação de partes relacionadas. Portanto, a minha pergunta não é aborrecê-lo nem dizer que os seus colegas não eram meritórios no seu trabalho. É tentar perceber como é que aconteceu este processo. Portanto, na sua opinião, acha que não se justifica que esse processo de alienação de ativos tenha sido mais experimental, é isso?
Senhor deputado, eu não posso responder por aquilo que eu não conheço. Portanto, o que eu posso responder é por aquilo que eu conheço. Aquilo que eu conheço é, nós fizemos uma política de transações com partes relacionadas em junho de 16, que foi a primeira política que existiu, foi feita pelo Departamento de Compliance na altura. O âmbito dessa política era fortemente reduzido, chamemos-lhe assim, porque, conforme eu disse, havia um acionista, que era o Fundo de Resolução, não é? A partir do momento que há outros intervenientes, não sei se a política deve ser revista ou não, eu já não estava lá na altura, portanto eu não posso opinar sobre factos a seguir, se foi bom, se foi mal analisado, o que seja, a partir da data que saí. O que eu posso opinar foi aquilo que foi feito, e acho que foi muitíssimo bem feito, em 27/6/16, a política foi aprovada, depois, conforme é colocada em prática em momentos subsequentes em que eu já não estou lá, não posso opinar.
Eu percebo isso, mas independentemente do número de acionistas, presumo que essa política em prática já previsse, por exemplo, quais eram as limitações de vendas de ativos, fossem os quais fossem, eventuais acionistas ou beneficiários nessas vendas, não?
Senhor deputado, o que havia era um processo de confirmação ou de adequação de potenciais conflitos de interesse, etc., com partes relacionadas, nomeadamente com acionistas, e isso estava explícito. Pronto. E o acionista era um. Pronto.
E pode detalhar como é que funcionava esse processo?
Eu peço desculpa, já, não, é, não, não vou dizer, é que de facto não me lembro, porque sei e tomei nota quando é que foi aprovado. E agora não sei que, nomeadamente, houve algumas transações que passaram, penso eu, pelo crivo também do Conselho Fiscal, mas posso estar errado, mas não posso, francamente, não me lembro. Lembro-me o que é que foi estabelecido. Agora, se me pergunta casos concretos, francamente não me lembro. Nem sei se houve, sinceramente. Na altura em que estive lá, não é?
Mas deixa-me fazer uma pergunta sobre um caso. Eu não sei se acompanhou ou se ainda era tempo a constituição do FIA e do Luís Filipe Vieira por causa da tentativa de recuperação daqueles ativos de imobiliário.
Não tenho ideia nenhuma que tenha passado pelo compliance, sinceramente, no período que estive lá. Nem me lembro de ter olhado para isto. Em que data é que foi? Desculpe.
Pois, agora estava a tentar recordar-me, não me recordo ao certo, mas terá sido em 2017. Não sei a data ao certo. A minha pergunta era apenas porque isso foi antes de... Enfim, foi numa altura em que não havia ainda intervenção do Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução não se pronunciou sobre essa operação, mas já aqui, ao longo dessas audições, se suscitou a possibilidade de haver algum conflito de interesses. Portanto, era importante perceber se o compliance se tinha pronunciado sobre essa operação.
Não, como digo, não me recordo de ter passado, portanto, não diria que não passou, e por isso perguntei a data que foi num...
Sim, exatamente, em abril de 2017, sim.
Pois, não me lembro de ter passado, saí do banco passado 2 meses, não...
Mas operações desse tipo não deveriam eventualmente passar sobre o Departamento de Compliance? Quer dizer, nós tínhamos aqui uma operação em que, apesar de tudo, tínhamos uma pessoa, enfim, que se propunha, uma entidade financeira que se propunha a gerir um conjunto de ativos, liderada por uma pessoa que tinha uma relação direta com o Luís Filipe Vieira, nomeadamente o seu filho, outra pessoa que era dirigente com ele, portanto tinha uma participação numa sociedade, neste caso num clube de futebol, com essa pessoa, e portanto esse tipo de relacionamento não seria suscetível de avaliação da parte da compliance? Perceber eventualmente se não haveria qualquer tipo de conflito de interesses nessa situação?
Não, o senhor deputado, sem conhecer a operação em si, portanto não, agora diria que aquilo que acabou de dizer, que não conheço a operação, portanto, falando de uma forma genérica, poderá envolver desde conflito de interesses, transações com partes relacionadas, pronto, envolve estas áreas. Se cabe lá dentro ou não, isso não posso opinar porque não conheço a operação.
Eu vou só mesmo terminar, já estou a abusar do meu tempo, mas para evitar ir à segunda ronda. A minha pergunta, então, é muito objetiva, porque é importante perceber. Dentro da transformação que foram fazendo dentro do Departamento de Compliance, pelo que eu percebo, uma operação destas, que era uma operação volumosa, deveria, à partida, ser alvo, pelo menos, de uma avaliação do Compliance para perceber se há exatamente esse tipo de conflitos de interesses. Por que razão é que uma operação deste tipo poderia não ir ao Departamento de Compliance?
Senhor Deputado, pronto, insisto na pergunta e eu também insisto na resposta. Eu não conheço a operação, sinceramente, portanto, não sei qual é a operação em si. Agora, aquilo que descreve não é uma questão de montante. Portanto, o crivo não é montante. O crivo é essas partes são relacionadas, qual é o scope. Eu acabei de definir que, quando definimos a política de transações com partes relacionadas, englobava dirigentes, respectivos familiares, acionistas, sucursais, subsidiárias, empresas associadas, joint ventures. Portanto, o que nós definimos, inclusivamente na altura, foi o scope, a definição de partes relacionadas, que são estas.
Portanto, pode garantir que essa operação não foi ao compliance, é isso?
Oh, senhor deputado, eu não estou a garantir. O que eu estou a dizer é que o senhor presidente disse que foi em abril de 17. Eu saí em junho de 17 e tive um mês e pouco de férias, não é? Que ainda tinha dias para gozar. Primeiro, não posso dizer que a operação devesse ter ido ou não ao compliance. O que eu posso dizer é que não me recordo de ter visto lá, no tempo que estive lá.
Bem, tem agora a palavra a senhora deputada Mónica Quintela.
Obrigado, senhor presidente, a quem cumprimento, senhores e senhores deputados. Bom dia, senhor doutor Francisco Santos. Porquê que saiu do novo banco?
Porque saí?
Sim.
Senhora deputada, saí porque achava que, primeiro, já não estava novo, segundo, acho que já tinha cumprido 30 e tal anos de banca, dos quais apenas 12 no BES, o resto foi tudo em bancos internacionais, e com 2 anos e meio no compliance, numa altura complicadíssima, acho que já tinha dado o contributo devido para a minha carreira profissional e também para o banco, e portanto já estava bastante cansado do compliance, para lhe ser sincero, e portanto queria sair, de facto.
Bem, Sr. Doutor, e saiu para onde? Reformou-se?
Reformei-me, sou, já era administrador de uma empresa de distribuição cotada fora de Portugal, e já era, e portanto, e tinha sido aprovado ainda no BES quando fui para lá para administrador no executivo, portanto foi aprovado, diria, talvez em 2013, portanto, 8 anos antes de... E, portanto, sou reformado e sou administrador não executivo dessa empresa, que já era, portanto.
As perguntas que lhe vou fazer, seguintes, vou pedir para o Sr. Doutor de fazer um esforço para dizer as palavras correspondentes em português, porque os anglicanismos não são percebidos depois pela maioria dos portugueses, porque já é uma linguagem mais hermética e as pessoas não percebem muito bem. Começo por perguntar, para que se perceba, todos nós sabemos, o que é que o Sr. Doutor fazia em termos de como é que organizou o Departamento de Compliance que encontrou e o que é o Departamento de Compliance e para que serve e qual a força vinculativa que tem?
Senhora Deputada, bom, o Departamento de Compliance, como Compliance o nome indica, diz respeito a cumprimento de tudo, não é? Desde horários, tudo é cumprimento, não é? E, portanto, cumprimento vai desde assegurar que as melhores práticas e o cumprimento das regras, nomeadamente da ética, etc., são cumpridas. E, portanto, como há pouco disse, quando entrei em janeiro de 2015 para o Departamento de Compliance, identifiquei três problemas, depois com certeza havia mais. Um é que não havia um acompanhamento devido da área de sucursais e subsidiárias e, portanto, cada uma tinha o seu compliance officer um bocado sem articulação central e sem um guideline central. Aliás, nós fizemos depois, em junho de 15, um compliance guidelines em que precisamente o que ficou definido foi uma função de reporte ao compliance officer da sede, portanto, porque até lá...
Há bocado referiu que primeiro encontrou dois reportes e depois passou só um. Quais eram os dois e qual passou?
Portanto, vamos lá ver, os dois reportes eram na área de prevenção e branqueamento de capitais que eu disse, em que havia um reporte às autoridades, outro de filtragem, e eu achei por bem unificar na mesma pessoa para não dar a perguntar a mesma coisa a duas pessoas, não é? Pronto, portanto, e ficar uma pessoa responsável pela área, e foi isso que foi feito e correu muitíssimo bem. A outra, eu falei do acompanhamento de sucursais e subsidiárias, e por último foi a criação de uma área de cumprimento de canais de distribuição e produtos, isto é, o que é que eu, nomeadamente, juntamente com a equipa, como é óbvio, identificámos é que havia uma falha precisamente em adequar o produto certo ao perfil do cliente correto. Portanto, nós gostávamos de ter um crivo sobre isso e podermos dar à rede os produtos adequados para serem vendidos aos clientes. E, portanto, nós fizemos também a criação de um comitê de produtos em fevereiro de 2015, em que o chairman, portanto, o presidente, perdão, do Comitê de Produtos era precisamente o compliance officer, eu, e, portanto, nós tínhamos todos os meses, em articulação com os departamentos de marketing, com as áreas comerciais e com o nosso parecer, todos os produtos eram levados à CA e era decidido se o produto avançava para comercialização ou não, isto é, se cumpria as regras bases de adequação ao perfil do cliente, informação correta ao cliente, a publicidade estava correta, portanto, nós até víamos se as monofolhas para os clientes cumpriam os requisitos ou não, nomeadamente até em termos de letra, por exemplo, para lhe dar o exemplo, não é? Portanto, isto é tudo cumprimento, acho que, não sei se foi explícito.
Muito, muito bem. O Sr. Doutor referiu que no relatório que encomendaram à Aerna Sandia, que foram logo identificadas duas grandes áreas e que são absolutamente compreensivas, portanto, quem são óbvias para quem conhece e toda a gente conhece o que se passou no BES, que é a política de conflito de interesses, portanto, que está relacionada com as transações entre os próprios administradores do GES, portanto, faziam transações pelos próprios, e depois falou no whistleblowing, ou seja, na questão dos denunciantes. Estamos agora a fazer, Portugal está agora a fazer a transposição da diretiva do Estatuto dos Denunciantes, e eu pergunto-lhe porque é que isso foi identificado. Entendeu que os funcionários do BES tinham conhecimentos do que se estava a passar e que, se tivesse criado este canal de denúncia, poderia ter sido reportado de outra forma?
Senhora deputada, o que eu tinha consciência é que, na altura, devíamos ser dos poucos bancos em Portugal que não tínhamos uma política do whistleblowing. E, portanto, tínhamos que ter. E, portanto, foi feita a política, na altura, de whistleblowing, porque era, eu não diria uma má prática, mas não era boa seguramente, não é? Portanto, e foi feita essa política de denúncias, não é, de whistleblowing, para ser mais preciso, e que foi apresentada e aprovada em 11/6/2016, e basicamente tinha como objetivo que as denúncias eram todas centralizadas no Conselho de Fiscal, isto eu lembro. Portanto, e depois o Conselho Fiscal fazia uma primeira triagem, inclusivamente falava com a auditoria interna, com o compliance, via se devia avançar ou não, e depois eram feitas as devidas investigações.
Portanto, aquilo que o Sr. Doutor encontrou quando foi para lá, em janeiro, quando entrou em janeiro de 2015, não correspondia minimamente àquilo que um departamento de compliance, ou seja, de cumprimento normativo, deve obedecer, designadamente num banco, numa instituição bancária.
Isso concorda em absoluto.
Portanto, concordo. Não, era como se, era, podemos dizer que era um inexistente. Existia, não, não, mas não, mas não
inexistente,
ineficaz.
Ineficaz. Senhora deputada, o compliance é um departamento que tem tido um desenvolvimento e um escrutínio, não é de anos recentes, há muitos anos. As primeiras interações que tive com o compliance foi precisamente com bancos internacionais há 20 anos, portanto. E depois, o compliance depende, obviamente, da força que o próprio Conselho de Administração quer dar ao departamento. É tão simples quanto isso, não é? Portanto, ou tem força ou não tem força. E segundo, ou quem lá está à frente e a equipa tem força ou não tem força. Portanto, a vida é assim, é em tudo assim.
Como é que o Sr. Doutor organizou a equipa e como é que se processava, se é que se processava, a partilha de informações entre os vários setores da equipa formada? Portanto, da organização do departamento.
Primeiro, eu não tive, eu tive, eu diria, pelo Conselho de Administração na altura, portanto estou a falar de janeiro de 2015, carta branca para fazer a reestruturação que entendesse que devia ser feita no compliance. Portanto, fizemos a reestruturação e foi muito discutida com a equipa de direção do compliance. As pessoas concordaram, fizemos a alocação das funções e, a partir daí, as coisas, eu diria, que começaram a fluir, na minha opinião, muito bem. Por isso, aquele comentário há pouco, quando o Sr. Deputado tinha falado com um colega, tinha focado a desorganização do compliance, que é algo, e desculpem voltar à questão, que é inaceitável para mim, como compliance officer. Acho que a equipa fez um trabalho magnífico. Nós fizemos 80 apresentações ao CA em 2 anos e meio, já agora para se ter uma ideia do trabalho do compliance, não é? 80 apresentações ao CA, portanto.
E essas apresentações consistiam em quê?
Em tudo, desde pontos de situação, desde temas de investigação que nós per si fizemos investigações ao Panama Papers por nós, fizemos identificação a clientes do banco que achavam que tinham perfil de risco de compliance, isso fizemos tudo. Tínhamos pontos de situação trimestrais ao CA, isso está tudo nas atas do Conselho de Administração e as apresentações estão lá todas. Foram 80 em 2 anos e meio, portanto, o que dá cerca de 2,7 por mês. Portanto, ainda foi bastante trabalho, incluindo férias.
Sr. Doutor, e que meios tinha à disposição para poder fazer essas investigações, que eu acho extraordinariamente meritórias.
Senhora deputada, eu repito, as pessoas que encontrei no compliance, e por isso há pouco a senhora deputada perguntava, então, mas isso, o que é que mudou? Então depois correu bem e antes correu mal? As pessoas eram as mesmas. Portanto, o que é que eu acho? É que faltava não só força do departamento, não é? E força ao compliance officer, como faltava um adequado guião do trabalho das pessoas. Aquilo foi feito com as mesmas pessoas e com o mesmo número de pessoas. Portanto, o que foi feito e o que acabei de escrever foi exatamente as mesmas pessoas que estavam lá na resolução.
Bem, e estas pessoas, portanto, o senhor doutor deixou a casa arrumada, pelas palavras que aqui proferiu, e aptas a prosseguirem um trabalho de qualidade que desenvolveram durante o período em que o senhor doutor lá esteve.
Estou totalmente convencido disso.
E volto a perguntar, como é que se passava a partilha de informações entre os vários departamentos, dentro do departamento ou áreas, como lhe queira chamar, do compliance?
Do compliance.
Por exemplo, do controle de sucursais.
Isso,
as partes relacionadas, conflito de interesses, como é que...
Modelo de governo, quer saber o modelo de governo do compliance.
Sim, exatamente.
Pronto. Quando iniciámos isto em janeiro de 2015... A primeira coisa que fizemos foi uma reunião mensal com toda a direção do compliance, que eram para aí 12 pessoas. Portanto, nós tínhamos todos os meses uma reunião mensal do departamento, de todas as áreas, em que cada pessoa dizia o que é que estava a fazer, o que é que iria fazer, e cada um opinava da interligação, que se calhar podíamos ir além ali, ou ajustamento para lá, portanto... Isso tínhamos um modelo de governo de informação dentro do departamento que foi estabelecido, que era uma reunião mensal, para além, obviamente, das reuniões one-to-one que tínhamos, um para um, não é? Mas tínhamos um modelo de reuniões mensais de toda a direção do compliance.
Sr. Doutor, como é que, portanto, para agilizar procedimentos, a equipa partilhava a informação e toda a gente sabia o que se passava?
Absolutamente.
Quais eram os normativos adotados para fazer o despiste do RCBE?
Do relatório...
Do beneficiário do...
Do Ultimate Beneficial Owner, é isso. Do beneficiário último.
O Registro Central do Beneficiário Efetivo, em português.
Nós tínhamos todo um sistema em que... E tínhamos também ferramentas informáticas que ajudavam para estabelecer tudo o que era fluxos, inclusivamente fora do banco, não é? Fluxos financeiros e através de sociedades, e depois íamos investigar a essa área específica quem eram os acionistas dessas sociedades e, portanto, quem era o beneficiário último dessas sociedades, que é essa a questão da senhora deputada, não é?
Muito bem. Portanto, em concreto, e já sei que o Sr. Doutor saiu antes da venda à Lone Star, mas os mecanismos que deixou implementados em termos de cumprimento de compliance teriam permitido saber quem era o beneficiário último ou quem são os múltiplos beneficiários últimos da Nani Holdings e da Lone Star?
Não sei, porque nem sei quem são os beneficiários. Dito isto, o que está nas regras é que posso estar a dizer alguma coisa errada, porque também já saí do compliance há 4 anos, que é, há um limite a partir do qual uma participação é considerada beneficiária, último beneficiário.
25%.
Pronto. E, portanto, se essa participação não se verificar... Os beneficiários últimos, se bem me recordo, são considerados os dirigentes da sociedade. E, portanto, acho eu que é assim. E, portanto, o que era feito era identificar as participações na sociedade e se era acima de 25%, sim ou não, e se não fosse, passávamos para outro tipo de análise, que era ver quem eram os dirigentes dessas sociedades que eram considerados, se o capital, suponha a senhora deputada, acho que é assim, todos os acionistas têm 2%, portanto não há um beneficiário último da sociedade, não é? Os beneficiários últimos passam a ser a gestão da sociedade.
A própria estrutura, muito bem. Senhor Doutor, nós já sabemos que quando da venda das várias carteiras, o senhor não estava, de resto o senhor Doutor saiu inclusive antes da própria venda à Lone Star, mas nas várias auditorias que foram realizadas foram identificados procedimentos anómalos em termos de departamento de compliance, de procedimento normativo. E vou-lhe ler, sabendo que não esteve lá, mas a pergunta que lhe faço é se, e vou-lhe ler e pergunto-lhe se, com o departamento que o Sr. Doutor deixou, como é que justifica isto? Por exemplo, na venda aqui de uma carteira, em concreto da Nata 1, foram detectadas insuficiências no processo de seleção dos assessores jurídicos e financeiros e uma insuficiência análise de New York Customer, ou seja, das contrapartes. E na venda da carteira, de uma carteira Viriato...
Se me permite, só respondendo à primeira questão. Eu acho que não cabe ao compliance selecionar assessores jurídicos. Isso aí era o que faltava, não é? Acho eu.
Portanto, não, deficiente.
Então, mas isso não pode ser imputado ao compliance. Então o compliance é que ia selecionar os advogados que iam analisar o processo? Não. O que o compliance podia fazer era identificar se esses advogados têm algum conflito de interesse ou com partes relacionadas com negócios que tenham havido agora, não havido no passado agora. Não cabe ao compliance selecionar os advogados, não é?
Não, senhor, não era o compliance que ia selecionar, detetou anomalias na seleção que foi feita por outro...
Ah, o compliance detetou. Ah, exatamente. Perdão, percebi mal, peço imensa desculpa.
O compliance detetou anomalias na seleção...
Então foi um bom trabalho do compliance.
No processo de seleção...
Teoricamente.
Não, o compliance detetou que no processo de seleção dos assessores jurídicos e financeiros houve insuficiências manifestas.
Portanto, houve um bom trabalho do compliance.
Foi aqui classificado como médio.
Se identificou, isso o compliance é que tem de responder, não é? Mas se identificou, olha, serviu para alguma coisa ter identificado isso, bem ou mal, não é?
Não, a auditoria identificou que houve estas falhas.
Mas a senhora deputada não tinha dito que o compliance identificou frágil ou foi a auditoria?
Não, a auditoria é que identificou que houve estas falhas ao nível do compliance.
Ah, perdão, então percebi mal. Então, peço desculpa.
E outra questão que me faz espécie, e ainda por cima tendo ouvido a clara exposição que aqui referiu, é que, e sabendo que também que não esteve lá nessa altura, mas eu pergunto-lhe, foram vendidas carteiras de produtos, imobiliários, créditos, e os pareceres do Departamento de Compliance só foram emitidos, só foram feitos após... Em alguns casos, portanto não vale a pena concretizar porque não conheço as carteiras em concreto, mas em alguns casos após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, outros após ter sido liberado em Conselho de Administração a sua venda, designadamente na carteira Nata 2 e na carteira Albatroz. Eu pergunto-lhe o que é que aconteceu, se enquanto o Sr. Doutor lá esteve isto seria possível ou se houve um descambar da organização que deixou, porque estamos a falar da venda de ativos de um volume muito elevado, muito substancial, e que mexe, portanto, com o dinheiro de todos nós, que muitos pertencem ao acordo que depois foi feito de capital contingente.
Senhora deputada, se me permite, eu não vou opinar sobre uma operação que não conheço. Portanto, não, opino é sobre...
Sobre o modus operandi.
Sobre o modus operandi. Eu acho que isso não se devia passar, mas eventualmente pode-se passar. Não.
Passou-se.
Agora... Se me pergunta se devia passar, não, mas também vi outras situações no meu tempo que se passaram, assim, portanto, ou urgência da operação, há vários fatores que podem tentar explicar a situação. Agora, isso se pode passar? Pode. Se devia passar? Não devia. Pronto.
Muito bem, já estou a esgotar o meu tempo e para terminar à segunda ronda também pergunto. Senhor Doutor, nós sabemos que os pareceres do Departamento de Compliance não têm caráter vinculativo. Eu pergunto o que é que acontece quando eles não são cumpridos, em em termos das próprias regras do compliance, ou seja, se o cumprimento, se os programas de cumprimento normativo, por exemplo, no caso de prevenção de branqueamento de capitais, nos termos até da Lei 25/2008, da identificação de contrapartes, de conflitos, de partes relacionadas, se é identificado uma parte, uma parte que não está bem, portanto, e que há ali um conflito, ou que não está a ser cumprido, e se o parecer que é emitido identifica claramente isso, e se esse parecer depois não é cumprido pela administração, quais são as sanções ou qual é a eficácia que este parecer tem?
Não, vamos lá ver.
É para não pensarmos aqui todos que o departamento, eu já disse isso há bocado quando ouvimos a doutora Paula Gramasso, que o departamento de compliance é um chazinho com limão, quer dizer, está ali para ficar bonitinho porque nos termos de lei aparentemente assegura a legalidade.
Se me permite, e conhecendo muito bem a doutora Paula Gramassa, que trabalhou comigo durante 2 anos e meio, não me leva mal, mas eu não acredito que a minha colega tenha dito isso.
Não, eu é que disse. Eu é que disse, e vou dizer o mesmo ao senhor doutor.
Pronto, exatamente.
Para não pensarmos
já
isso, estou, não, eu é...
Já estou mais descansado,
não,
e fica
é
claro. Ah, não.
Eu
não.
É que disse, porque eu...
Não, vamos lá ver. Senhora deputada, chá de limão ou de laranja, ou o que for, é que não é. Porque, primeiro, há regras que não são cumpridas, há coimas graves, como o Novo Banco pagou, coimas de compliance em Cabo Verde, por exemplo, se não é cumprido. Por exemplo, no tema de prevenção e branqueamento de capitais, os assuntos e as coimas são gravíssimas e dá inclusivamente penalização de dirigentes. Portanto, isto não é um chá de limão, nem de laranja, nem de hortelã-pimenta. Não, isto é uma coisa para se levar à sério, não é? Portanto,
o hortelã-pimenta é mais picante, por isso é que eu referi o limão. O limão
não,
é mais suave.
Tem razão.
A ideia que temos é que efetivamente.
Tem razão,
não
exatamente.
Tem, não tem.
Ou camomila, pronto. Então devia ser camomila, pronto. Dito isto.
Não tem eficácia que devia ter.
Tem uma força bastante grande um não cumprimento de uma instrução do compliance. Eu queria lhe dar o seguinte exemplo, que é o seguinte, já agora. Nós, uma das coisas que identificámos precisamente no departamento é que devia haver, e respondendo também um pouco à questão que colocou há pouco, então qual é a articulação também, não só no departamento como nos outros departamentos? Nós, precisamente para melhorar essa articulação, criámos no final de 2016 o Comitê de Compliance. O Comitê de Compliance tinha precisamente o objetivo, foi criado por uma norma, no nosso tempo, no final de 16, agora está-me a falhar as datas, mas o primeiro Comitê de Compliance foi em 22/5/2017, pronto. E, portanto, foi criado o Comitê de Compliance para, juntamente com os administradores, nomeadamente os pelouros comerciais, nomeadamente com o pelouro do compliance e os comerciais, identificar, por exemplo, o compliance decidia que a conta do Francisco Santos não era aberta. Depois lá vinha a pressão comercial de abrir a conta do Francisco Santos e, portanto, aquilo, se nós achávamos que a conta não devia ser aberta, não era aberta, ponto final. Aliás, uma vez recordo-me que nós decidimos a não abertura de uma conta e houve um administrador que precisamente veio dizer que não concordava e insistia e, nomeadamente, a minha posição foi, olha, eu continuo a dizer que a conta não é para abrir. Portanto, para resolver isto, vamos fazer uma exposição ao Banco de Portugal, à área respectiva, para opinar se a conta deve ser aberta ou fechada. Bem, até hoje devemos estar à espera da resposta ao banco, não é? Mas pronto.
Era usual esta falta de resposta por parte do Banco de
Portugal? Não estou a dizer que é usual, mas não, passou-se neste caso, por exemplo, não é? Houve uma insistência de um administrador para abrir uma conta e nós dissemos, olha, a conta não é para abrir. Portanto, não é para abrir, vamos perguntar ao regulador se tem a mesma opinião que nós ou não. Portanto, tudo depende um bocado da força que o departamento tem. Agora, um não cumprimento tem coimas brutais, pessoais, à instituição. Aquilo não é um chá de limão, não é? Desculpa.
Não, fico mais tranquila por ouvir isso. E é pena que não tenham, enfim, tido a eficácia que esse departamento exigia que tivesse. Mas este é apenas um comentário, já não é uma pergunta, porque o meu tempo esgotou-se. Muito obrigado.
Muito bem. Então, Dr. Francisco Santos, eu vou fazer a minha inquirição a partir desta mesma posição. Acho que não vale a pena estarmos aqui constantemente a trocar de lugares e, portanto, peço que o meu tempo seja contado, embora eu não conte esgotá-lo todo. Mas, de qualquer forma, peço que comece a contagem do tempo. Relativamente a uma questão que mencionou, que é relativamente à força que tem o compliance e a força que lhe é dada, não é? Foi uma das questões que disse nas suas respostas. Nós resta-nos saber que força é que passou a ter, entretanto. Isso é uma questão que ainda temos que perceber, porque há vários parceiros que não tiveram qualquer tipo de consequência. A pergunta que lhe tinha para fazer era sobre a interação entre o Fundo de Resolução e o Departamento de Compliance, no período em que o senhor lá esteve. O Fundo de Resolução era o único acionista do novo banco, portanto, além de zelar pelo interesse público, era também o acionista do banco. Gostaríamos de saber que tipo de interação é que existia, se havia pedidos de informação, se a informação dos parceiros condicionais ou negativos do compliance chegavam ao Fundo de Resolução e ao Banco de Portugal. E designadamente este exemplo que deu agora, de que havia cartas que seguiam para o Banco de Portugal e que não tinham qualquer resposta, quantas vezes é que isso aconteceu e como é que era esta interação, no fundo, com o Fundo de Resolução e com o Banco de Portugal?
Senhor Presidente, enquanto eu estive lá, eu não tive qualquer intervenção ou articulação com o Fundo de Resolução, nenhuma. Não, nem reunião tive, francamente não me recordo, portanto não... Agora, já vi que aquele exemplo que eu dei não devia ter dado, porque eu não disse que não havia resposta. O que me limitei foi a dar um exemplo de um caso, para se ver, quando a senhora deputada perguntou, então, mas vamos lá ver, as recomendações do compliance são cumpridas ou não? Eu, globalmente, eu diria que foram, enquanto lá estive, sinceramente, pode não ter sido uma ou outra, mas isso é como tudo na vida, não é? Não se tem de cumprir a 100%, aliás, porque a razão também não está sempre de um só lado, portanto, isto tem de se ver a parte comercial, etc. Portanto, e ainda bem que há um bocadinho aqui o contraditório, que era por isso que servia o Comitê de Compliance. Dito isto, com o Fundo de Resolução não tive qualquer articulação e por favor, não infiram daquilo que eu disse, que cada vez que se perdia uma resposta ao Banco de Portugal não havia resposta. Eu limitei-me a dar um exemplo em que não houve resposta e, se calhar, nem devia haver resposta, para lhe ser sincero.
A minha pergunta era se isso aconteceu mais vezes, quantas vezes é que aconteceu?
Não, que eu me recordo, não aconteceu mais vezes, não é? Só me recordo desta, foi muito específica.
Referiu há pouco que tinham, que fizeram ao longo deste período em que esteve no Departamento de Compliance mais de 80 ações, parceiros, relativamente a operações e a ativos em concreto. Já respondeu há pouco que, relativamente à reestruturação da dívida da Promovalor, que acontece neste período em que ainda está como no gabinete de compliance, não tiveram qualquer iniciativa, nem intervenção vos foi solicitada, nem o compliance solicitou a ter algum parecer sobre esta operação de reestruturação. Ainda assim, portanto, estamos a falar de um dos maiores devedores do banco. E, portanto, não tiveram qualquer iniciativa, nem vos foi solicitada qualquer iniciativa sobre esta reestruturação de um dos maiores devedores do banco.
Em que data é que foi? Desculpe.
Começou em abril de 2016, as primeiras interações,
foi,
e depois
não.
Foi até 2017.
Não foi.
Pronto, é só para que fique registado que estamos a falar de um dos maiores devedores e que o compliance não teve qualquer intervenção nessa reestruturação. Queria perguntar, relativamente à venda da tranquilidade que ocorre, é terminada a 15 de janeiro de 2015, portanto num período em que ainda está no Departamento de Compliance, se relativamente a essa venda... também importantíssima, tendo em conta, enfim, estamos a falar de uma seguradora histórica e com peso como é a tranquilidade, se nessa operação o Departamento de Compliance foi ouvido de alguma forma ou não.
Senhora Presidente, não, relativamente a essa operação em concreto, e feita a 15 de janeiro, deve ter sido a conclusão, porque eu recordo-me de ter ouvido falar da operação muito antes, eu estou a dizer para aí setembro de 2014, algo assim, que foi fechada mais ou menos a operação. Nos 15 dias que coincidiu com a minha permanência à Compliance Officer, não passou nada pelo Compliance.
Tem alguma informação de que no período anterior o compliance tenha...
Não tenho. Não tenho porque também não perguntei. Pode ser que tenha existido, sinceramente. Portanto, não...
Muito bem. Eu, da minha parte, não tenho mais perguntas. Portanto, registro para a segunda ronda um pedido do deputado Eduardo Barroco de Melo e, portanto, passo desde já a palavra. Sendo que nesta ronda as perguntas são todas feitas em conjunto e peço-lhe então que possa tomar nota das perguntas para que responda no final da intervenção dos deputados que pretendam intervir e passe então a palavra ao deputado Eduardo Barroco de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que tinha dito que não ia à segunda ronda, mas entretanto estava aqui a puxar pela memória e de facto achei que era importante acrescentar este dado, só para deixar esta pergunta perfeitamente clara. Há pouco disse-nos que não tinha memória de a operação da reestruturação da Promovalor via FIAI com a Capital Criativo de ter passado pelo Departamento de Compliance. Nós temos uma nota do Banco de Portugal, que é já de 2018, mas que se pronuncia sobre esta operação. E sobre esta operação, o Banco de Portugal é muito claro em dizer uma coisa. Levanta dúvidas sobre esta operação se realizar com a Capital Criativo, na medida em que não é possível conhecer em detalhe todos os aspectos da sociedade, nem a profundidade e histórico relacionamento entre o grupo Promovalor de Luís Filipe Vieira e a Capital Criativo, e reforça mais à frente neste mesmo documento que... havia relações de proximidade da Capital Criativo com a Promovalor que podiam suscitar conflitos de interesses entre estas duas entidades. Esta operação, pelo que está aqui também explicitado, não entra no mecanismo de capital contingente porque não havia contrato de servicing nesta altura, foi realizada sem autorização do Banco de Portugal e, portanto, sem supervisão também do Fundo de Resolução porque não havendo ainda contrato de servicing, não era o Fundo de Resolução que estava a verificar esta situação, mas deixam este alerta claramente e a operação foi constituída, foi feita pelo novo banco entre março e abril de 2017. Entre março e abril de 2017 era diretor-coordenador do Departamento de Compliance. E, portanto, eu tenho que reforçar esta pergunta para ficar aqui bem claro, até à luz daquilo que eram as dúvidas do Banco de Portugal. A operação de reestruturação via FIAI da Promovalor com gestão da Capital Criativo foi um processo que não passou no Departamento de Compliance do novo banco, tanto quanto se recorda.
Deputado, não, eu diria que não passou mesmo, porque não me recordo. Não me recordo de ter passado, francamente, não me recordo, não, e acho que me recordaria se tivesse passado, mas não passou, acho eu. Tenho quase certeza que não passou. Mas há algum parecer do compliance sobre isso?
Que eu saiba não, essa é a parte do problema.
Pronto.
Muito bem, então registro mais pedidos de intervenções nesta segunda ronda, nem na terceira, e portanto damos por terminado esta nossa audição. Resta-nos agradecer ao Dr. Francisco Santos pelos esclarecimentos que deu a esta comissão e recordar que a nossa próxima audição será às 15h30 com o Dr. Daniel Santos e portanto desejar a todos um bom resto de dia e até logo.
Boa tarde e muito obrigado.